celebrou-se no dia 8 de maio os 75 anos sobre o Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. Uma imagem tornou-se icónica e símbolo deste momento único. Um interminável beijo de um marinheiro e uma enfermeira. Terminava uma guerra fratricida global, com milhões de mortos de ambos os lados. Surgia no horizonte um projeto de futuro, o da resolução de conflitos através do multilateralismo, sob a égide de uma nova organização, a Organização das Nações Unidas, em que 54 países assinaram a Carta da ONU. E mais tarde, outras surgiram, como a Organização Mundial de Saúde. Se bastassem as armas para decidir guerras, os nazis e os países do eixo, os primeiros a ter mísseis balísticos e de cruzeiro, a bomba V2, aviões a jato e sofisticados submarinos, teriam vencido a guerra. Mas sem a versatilidade, diversidade e fiabilidade do arsenal dos aliados, provavelmente o desfecho podia ter sido outro. Hoje, como ontem, estamos a combater numa guerra, onde o inimigo era conhecido, visível, sentou-se antes a fio ao nosso lado e levou o mundo a ser dividido ao meio, um pouco como o Tratado das Tordesilhas, onde o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha. Hoje, o nosso inimigo também é global, mas invisível, silencioso, afeta a todos de igual maneira. No entanto, o mundo, em vez de se unir contra ele, começa a mostrar sinais de desunião, de um salve-se quem puder, de um passa-culpas, ora em relação a como surgiu, ora no modo como está a ser combatida, ora no aproveitamento económico e social que alguns retiram, ou no modo como os países, pelas suas assimetrias anteriores, estão a responder, quer individualmente, quer como países, social ou economicamente. As armas de ontem foram necessariamente diferentes das de hoje. A ciência procura compreender como este vírus dissimuladamente vive e se propaga e como nos afeta. Diversas abordagens terapêuticas estão a ser ensaiadas, sem ainda conhecermos de todo o mecanismo de ação desta ameaça. Vacinas estão já a ser projetadas na esperança de, tal como noutras alturas, varíola, febre amarela, por exemplo, poderem ser administradas massivamente à população, criando imunidade. Mas existe uma força dentro de todo o ser humano. O desejo de, em qualquer parte do mundo e em qualquer lugar, podermos tomar decisões pessoais e sociais, o uso de máscara, a higiene e a contenção, a fim de mais este obstáculo ser ultrapassado. Os determinantes da saúde, agrupados em fixos ou biológicos, como idade, sexo, fatores genéticos, sociais e económicos, como a pobreza, o emprego, posição socioeconómica e a exclusão social, ambientais, como o habitat, qualidade do ar, qualidade da água, ambiente social, e estilos de vida, como a alimentação, a atividade física, o tabagismo, o alcoolismo, o tratamento sexual, o comportamento sexual, acesso aos serviços, como a educação, a saúde, os serviços sociais, transporte e lazer, são hoje fundamentais para combater esta pandemia que envolve todas as dimensões numa sociedade moderna. Vale a pena pensar nisto.